Nós vamos estudar hoje uma pergunta que segue aquela que vimos na última quarta-feira. Na última quarta-feira, a pergunta 19 mostrou que do Santo Evangelho nós retiramos o conhecimento de que Jesus Cristo é o mediador providenciado por Deus para nos libertar da escravidão do pecado, para nos dar a verdadeira vida, a verdadeira salvação. A pergunta de hoje, ela é pertinente, porque nós encontramos nas Escrituras a doutrina que diz que em Adão todos pereceram. E também encontramos nas Escrituras que Cristo Jesus foi o mediador, o segundo Adão, providenciado por Deus para libertar o pecador, para salvar o pecador. Então a pergunta de hoje, a pergunta de número 20 é a seguinte: quer dizer então que todos os homens foram salvos por Cristo, exatamente como por meio de Adão todos pereceram? A lógica parece até convincente ou até atraente por um instante. Ora, se todos pereceram com Adão, então quer dizer que todos serão redimidos, salvos em Cristo Jesus? O que é que a Bíblia nos ensina sobre isto? O Catecismo de Heidelberg, então, vai nos ajudar na pergunta de hoje, nos direcionando para as passagens bíblicas que nos mostram o seguinte: na realidade, nem todos foram salvos ou serão salvos por Cristo. Por quê? Só estão salvos os que, pela verdadeira fé, foram enxertados em Cristo e aceitaram todos os seus benefícios. O verbo enxertar, ele tem a ver com o trabalho de um jardineiro, daquele que cuida de plantas, que cuida de todo o cultivo de plantação. E o enxerto, ele diz respeito à acrescentação ou o acrescentar de um novo galho a uma árvore que está bem enraizada. Era um método muito utilizado e ainda hoje utilizado na região da Palestina, onde viveu Jesus, quando se trata ou quando se cultiva a videira, que é o fruto que produz as uvas. Então, o Senhor Jesus Cristo mesmo nos diz, em sua palavra, que Ele é a videira verdadeira e nós somos os seus ramos. E Ele diz que nós fomos enxertados a Ele ou nele. Então, o enxerto é a técnica em que galhos são adicionados a uma árvore, a uma planta, e então, juntamente com esta planta ou com esta árvore, eles ganham vida, eles se unem, e neste processo natural, ou melhor dizendo, neste processo manual, a natureza, então, faz com que aquele galho esquecido, ele torne novamente a vida e produza frutos. Então, é um verbo que é utilizado na Bíblia para descrever aquilo que o Senhor fez e faz com todo aquele que é salvo por Jesus Cristo. Aí vamos ver as passagens bíblicas que nos mostram ou que nos ensinam esta doutrina. Em primeiro lugar, nós aprendemos aqui, com a pergunta de número 20, que somente aqueles que aceitam a Cristo pela fé ou recebem conforme ensinado em seu evangelho serão salvos. E por que o Senhor Jesus Cristo nos ensina isto? Porque a palavra de Deus, ela nos diz a respeito desta doutrina. Vamos para Mateus capítulo 7. Abramos juntos a palavra de Deus neste evangelho. Mateus capítulo 7 nos traz um esclarecimento sobre este assunto. O que encontramos aqui? Mateus capítulo 7, versículo de número 13 e 14. O versículo chave aí é o versículo de número 14. Mas é importante lermos ambos os versículos, 13 e 14. Vamos ler? Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Então, aqueles que são salvos por Cristo são os que o recebem pela fé. João capítulo 1, versículo 12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, qual a condição para que eu seja salvo? Eu preciso crer em Cristo. Mas a grande realidade é que a maioria da humanidade caminha a passos largos para a perdição, como se estivesse em uma grande avenida. Vejam o que o Senhor Jesus Cristo nos diz no versículo 13. A ordem é: entrem pela porta estreita. É a porta que justamente o homem não dá muita atenção, que o homem não percebe, por vezes, diante de um largo e espaçoso caminho que ele pode, andar, ou por onde ele pode andar, se conduzir. Versículo 13 continua, o Senhor Jesus Cristo nos explica: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. A Bíblia nunca ensina para o homem que a salvação, ela será universal. Universal, entendam, no sentido de que, no final de tudo, todos os homens serão salvos. A Bíblia não nos esconde que existem muitos, e existirão ainda muitos, que caminharão para a perdição, porque não estão entrando pela porta estreita e pelo caminho apertado e difícil que conduz para a vida. Versículo de número 14: porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E o Senhor Jesus Cristo nos diz, concluindo: e são poucos os que acertam com ela. Então, meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz que nem todos são salvos por Cristo. A palavra de Deus nos diz que muitos ainda hoje caminham para a perdição porque não estão dando ouvidos à palavra de Cristo. E a palavra de Cristo, o seu evangelho diz: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. O evangelho é tão objetivo, tão claro e tão simples, que estamos aprendendo domingo pela manhã a primeira carta de João, e na primeira carta de João, capítulo 5, o apóstolo escreveu: quem tem o filho tem a vida, quem não tem o filho não tem a vida. Então, se você recebe a Cristo, você é salvo. Se você não recebe a Cristo, e receber a Cristo é conhecê-lo, confessá-lo, ter comunhão com Ele e segui-lo, se você não faz isso, você caminha para a perdição. Vamos ver outra passagem no Evangelho de Mateus, capítulo 22, ainda neste mesmo Evangelho. Caminhe um pouco comigo nas páginas das Escrituras e vejam. No versículo, capítulo 22, no versículo de número 14, para entendermos o versículo 14 do capítulo 22, é necessário que leamos a parábola das bodas. Vejam só o que o Senhor Jesus Cristo fala sobre salvação, sobre o reino dos céus, sobre o último dia, através desta parábola. Eu peço atenção de vocês para a leitura, a partir do versículo 1, para a gente chegar no versículo chave, que é o versículo 14. A partir do versículo 1, capítulo 22, diz: de novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então, Jesus já diz qual o sentido da parábola. Ele está falando sobre o reino, o seu reino, e ele diz que o reino dos céus é parecido à festa de casamento que um rei deu para seu filho. Versículo 3: então, enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, agarrando servos, os maltrataram e mataram. Jesus está usando aqui uma linguagem parabólica, ou seja, um método de ensino, para descrever o que estava acontecendo em seus dias. O Cristo estava presente, o Pai o enviou, os profetas estavam anunciando: venham para a grande festa do Filho do Rei, ele está aqui. Mas uns continuavam fazendo o seu trabalho, outros continuavam tomando conta de seus negócios, e outros agarraram estes profetas e os mataram, o último deles, João Batista. Não quiseram dar ouvidos às palavras do Senhor. E o que é que acontece, então, na sequência da parábola, versículo 7? O rei ficou irado, e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E, saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, a roupa para as bodas, e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, por meio de uma parábola, Jesus fala claramente que nem todos aqueles que foram convidados permanecerão na presença do rei e cearão com ele no grande dia das bodas do Cordeiro. O que o Senhor está querendo dizer aqui, e se continuássemos lendo Mateus capítulo 7, é que no dia em que Cristo voltar, muitos se apresentarão, mas por que não estão com estas vestes nupciais? Ou seja, as vestes de justiça dadas pelo próprio Filho, o Rei, as vestes que nos habilitam a adentrar a sua presença, serão então expulsos da presença do Senhor. Mateus capítulo 7 diz que neste dia, por exemplo, muitos dirão: Senhor, mas fizemos muitas coisas em teu nome, pregamos, profetizamos, expulsamos até demônios. E Jesus Cristo dirá: eu nunca conheci vocês, apartem-se de mim, vós que praticais a iniquidade. O que o Senhor está querendo nos dizer, meus irmãos, que somente aqueles que entram pela porta estreita, pelo caminho apertado, são salvos. Por quê? Porque entregaram as suas vidas a Jesus, porque receberam a mensagem do Evangelho. Quem são estes? São aqueles que são enxertados a Ele pela verdadeira fé e aceitam todos os seus benefícios. Que benefícios são esses? Vamos ver então. Marcos capítulo 16, versículo 16. Vamos para o Evangelho de Marcos. Marcos 16, 16. Marcos 16, 16, versículo 15, no final do Evangelho de Marcos, há uma ordem dada pelo Senhor no versículo 15. Vamos ler os versículos 15 e 16, vamos ler? E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Percebam que no contexto apresentado no Evangelho de Marcos, a mesma ordem que nós encontramos em Mateus é dada. A igreja do Senhor deve pregar o Evangelho deve ser anunciado por todo o mundo. Este é o convite para que os homens se aproximem do rei, da ceia das bodas do Cordeiro, recebam dele vestes de justiça, o presente nupcial, e possam então ter comunhão com ele. Como é que esse acesso se dá? Eles ouvem um evangelho que deve ser pregado a toda criatura. Qual o conteúdo do evangelho? Arrependei-vos e crede no nome do Filho de Deus. Qual é o conteúdo do evangelho? Arrependam-se de seus pecados, retirem as suas vestes sujas, limpem-se, purifiquem-se com o sangue do Cordeiro e o recebam pela fé. Sejam transformados em filhos. Uma vez que isto acontece, você então é enxertado nele, você passa a fazer parte dele, você agora é um com ele, tendo comunhão íntima com o Senhor e, consequentemente, você se beneficia das suas bênçãos. Versículo 16 diz: quem crer e for batizado será salvo. Vejam que esta é uma mensagem que foi dada para a igreja, e à medida em que a igreja fosse pregando o evangelho, muitos ouviriam o evangelho e, crendo, precisariam fazer aquilo que o Senhor ensinou. Eles precisariam se tornar membros deste reino, membros da igreja, membros do corpo de Cristo. Como é que estes homens e mulheres que não cresceram na aliança, que não cresceram no meio do povo, mas estavam espalhados e seriam chamados por toda a terra, poderiam fazer parte do reino dos céus? Eles precisariam crer e, na sequência, eles precisariam receber o selo do povo de Deus na nova aliança, o batismo. Eles não poderiam deixar de receber este sinal. Agora, notem a complementação no final do versículo 16. Quem, porém, não crer, será condenado. Logo, o selo, ele identifica a quem pertencemos, mas o selo não salva ninguém. Assim como a circuncisão selava e marcava o povo de Deus no passado, o batismo sela e marca aqueles que pertencem à aliança, eles e seus filhos. Recebe aqueles que vêm e são enxertados na videira. Porém, o batismo ou o selo da nova aliança não pode salvar. Muita gente acredita que só precisa ser batizado e então será salvo. Não é mágica, mas se ele crer com o coração, ele precisa então ter acesso aos benefícios que Cristo oferece. Ele precisa cear com Cristo, ele precisa ter comunhão com a mesa do Senhor, com a casa do Senhor. Logo, ele precisa crer, porque se não tiver fé no Senhor, ele continuará condenado. Por que eu estou dizendo isso? Vamos para João capítulo 3 agora. Vejam só. Em João capítulo 3, nós encontramos uma explicação no evangelho, neste outro evangelho, que eu julgo importante, porque nos esclarece. João capítulo 3, versículo 36. Versículo 36. Vamos ler juntos? Vamos ler? Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Permanecer rebelde aqui é não crer em Cristo, é não receber a Jesus Cristo, é não aceitá-lo pela fé, é não crer e confiar nele como mediador providenciado por Deus, o sacrifício, o substituto, aquele que veio ao mundo para dar a sua vida em favor de muitos. Se o homem não crer e se ele não receber esta mensagem pela fé, então, nenhuma outra virtude que o homem possa possuir, ou que o homem venha possuir, providenciará para ele a salvação da sua alma. Notem, é necessário a fé, é necessário crer. Se o homem não aceita a Cristo, ele permanece debaixo da ira de Deus. Por isso, muitos são chamados, mas poucos escolhidos, porque nem todos aceitam a mensagem da salvação. E pastor, e o que acontece quando eu aceito a mensagem da salvação? Eu digo, segundo as Escrituras, que você foi alvo da maravilhosa graça de Deus. Efésios capítulo 2, vamos para lá. Efésios capítulo 2. Notem que aqui uma apresentação básica do Evangelho, que é o que todos nós precisamos saber. Se alguém perguntar a você o que é o Evangelho, quem é Jesus Cristo, o que devo fazer para ser salvo, você pode seguir claramente ou de maneira muito objetiva esta sequência aqui. Então, Efésios capítulo 2 nos diz que se você se identificou com o Salvador, se você hoje naturalmente se submete a Ele, tem o seu coração inclinado a Ele, Deus operou em sua alma o que a Bíblia chama de novo nascimento. Você nasceu de novo. Agora notem bem, isto não é algo que nasceu com você, mas que vem do alto. Efésios capítulo 2, inicialmente no versículo 1, o que é que diz o apóstolo Paulo a respeito da nossa natureza? Vamos ler o versículo 1 juntos, vamos lá? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Quem deu vida ao homem pecador? O Senhor, foi Deus. Paulo está se referindo aos crentes em Éfeso e está dizendo, ele deu vida a vocês quando vocês estavam mortos. Paulo estava escrevendo para gente viva, assim como nós. E que morte é esta da qual Paulo se referia? A morte espiritual. O homem que não tem a Deus ou que não nasceu de novo para Deus, ele está morto espiritualmente. Por isso que ele é chamado, por isso que ele pode ouvir várias vezes a mensagem do Evangelho, mas se o Senhor não acordar, ele permanecerá morto em quê? Diz aí o final do versículo 1, em seus delitos e pecados. Continua escravo do pecado. O apóstolo Paulo, ele continua e diz no versículo 2 que estes delitos e pecados são aqueles nos quais antigamente ele e os crentes em Éfeso e nós, cristãos, andávamos antigamente. Versículo 2, vamos ler. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, se o homem não nascer de novo, se não nascer do Espírito, não poderá ver o reino dos céus. Ele poderá até se habituar à vida da igreja. Ele poderá até se afeiçoar com a maneira de viver da igreja. Ele poderá até se deleitar com um louvor cantado pela igreja, poderá até admirar a maneira como o evangelho é anunciado na igreja, mas se ele não nascer de novo, ele continuará andando segundo o curso deste mundo, segundo aquilo que o príncipe da potestade do ar, que aqui é uma referência a Satanás, deseja que ele faça. O Espírito que de fato atua ainda hoje nos filhos da desobediência. Quem são estes? Todos aqueles que não aceitaram a Cristo, que não receberam a Cristo. E aí o apóstolo Paulo, ele está mostrando aqui para nós, irmãos, que não temos nenhum motivo de vanglória, porque esta era a nossa situação antes de conhecermos o Evangelho. Versículo 3 diz, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, veja, Paulo se inclui também, filhos da ira, como também os demais. Mas aí vem a intervenção divina. Deus enviou o seu filho encarnou, o seu filho se fez homem, o seu filho se tornou mediador, o seu filho veio para redimir o seu povo, e o que é que acontece? Versículo 4, vamos ler. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, os salvos, os redimidos por Cristo, são aqueles que foram alvo da misericórdia, da rica misericórdia de Deus, do grande amor de Deus pelos pecadores, em alcançá-los através da mensagem da cruz. E estando nós mortos em nossos delitos, versículo 5 nos diz, ele nos deu vida juntamente com Cristo. E uma vez que recebemos a vida em Cristo, a salvação, passamos agora a receber os seus benefícios, a sermos consolados, edificados, ter os nossos corações cheios, preenchidos de esperança, de forma que o versículo 6 e o versículo 7 nos ensinam o quê? Vamos ler juntos? E juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Percebam a linguagem bíblica, sempre trazendo a ideia para nós de uma monarquia celestial, de um rei, de um príncipe que se fez rei por amor ao seu povo, de súditos que estavam marginalizados, sem esperança e sem Deus neste mundo, porém foram redimidos por ele e enxertados como ramos a uma videira, agora se assentam com ele nos lugares celestiais. Irmão, somos ricos em Cristo. Por isso que o Evangelho da Prosperidade, apregoado pelos homens do nosso tempo, ele é uma afronta e uma blasfêmia ao que o Evangelho diz, quando mostra a superioridade das riquezas que temos em Cristo, em detrimento de qualquer riqueza que possuamos nesta vida. Na realidade, um dos grandes propagadores hoje desta doutrina, certa vez disse que se nós não somos prósperos como cristãos, que se nós não enriquecemos nesta vida, alguma coisa está errada com a nossa Bíblia. Mas aí o apóstolo Paulo, ele vem e diz, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu tenho experiência de fome, eu tenho experiência de nudez, eu tenho experiência para contar a vocês de sofrimento e perseguição, porque tudo posso naquele que me fortalece. As riquezas que possuímos são estas gloriosas que já temos nos céus com Cristo Jesus. Ó, irmãos, como devemos desejar possuir estas riquezas, e elas estão conosco. As riquezas que o Senhor Jesus Cristo nos comunica pela salvação que ele nos deu. Quando eu tenho a certeza e a segurança de seu amor por mim, de que nada poderá me arrebatar de suas mãos, de que eu tenho uma maior esperança do que qualquer coisa neste mundo, de que eu tenho ricas e gloriosas promessas para mim e para os meus filhos, de que as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja de Cristo. Nenhuma dessas riquezas, irmãos, certamente sobrepujam, ou nenhuma dessas riquezas terrenas certamente podem sobrepujar tudo aquilo que é descrito na palavra que nós temos em Cristo Jesus. Porque, finalmente, versículos 8 e 9 nos ensinam o quê? Vamos ler? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Salvos pela graça, mediante a fé que nos leva a aceitar a Cristo, a recebê-lo como nosso Senhor e Salvador, e sermos então incorporados nele, fazendo parte de seu reino. Mediante a fé que não vem de nós mesmos, na fé que é dom de Deus, presente de Deus. Ele não é fruto das nossas obras, porque se fosse a salvação, resultado daquilo que eu faço, eu me gloriaria e retiraria a glória que pertence somente ao Senhor. Porque o que eu merecia não era estar aqui, nem vocês também, mas pela infinita misericórdia, amor e graça do Senhor, Ele então nos salvou pela graça, somente pela graça. Finalmente, a conclusão é que somos criação do Senhor, versículo 10, em Cristo, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, eu sou salvo pela fé, ou pela graça mediante a fé, me identifico com o meu Salvador Jesus Cristo, e agora vivo a sua natureza, vivo como Ele, devo imitar ao Senhor, assim como o meu Cristo o imitou, andando em amor e sendo obediente até a morte e morte de cruz. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças por teu santo evangelho, por palavra maravilhosa que nos ensina a respeito de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ó Senhor, nós aprendemos de maneira clara nas Escrituras de que a salvação não é para todos, mas a oferta continua sendo para todos os homens. Todos são chamados pela livre oferta do Evangelho. Ó Senhor, concede a graça de que aqueles que ouvem o Evangelho venham a crer em Cristo, serem salvos pela graça, receberem do Senhor o dom da fé e serem salvos de seus próprios pecados e da condenação eterna. É um privilégio para nós, Senhor, ouvirmos o Evangelho e sabermos que temos sido alvo do Teu grande amor. Que não seja motivo de vanglória para nós, porque estávamos mortos em nossos delitos e pecados e o Senhor nos deu vida. Não merecíamos isto, Senhor, mas o Senhor nos amou com grande amor e nos alcançou. De forma que, Senhor, nós te pedimos que sempre nos concedas um coração eternamente agradecido e desejoso de viver uma vida de boas obras, pregando o Evangelho para todo mundo, para toda criatura, para que o homem creia e seja salvo, enxertado na videira, faça parte do teu povo. Nós oramos, Senhor, por nossos familiares que não conhecem o Evangelho, por nossos pais, cônjuges, filhos, por nossos vizinhos, amigos, por nossa cidade, por nosso estado. Concede-nos, ó Senhor, oportunidades de falar o Evangelho, para que os homens conheçam a Cristo e que por ele sejam salvos. É no nome de Jesus que oramos e que agradecemos pela bênção de podermos confiar e crer em Jesus somente. Amém.